Enquanto crescem as expectativas para a COP30, a capital paraense passa por uma série de transformações. Mais de 30 obras estão em andamento, somando um investimento superior a 4 bilhões de reais. Os projetos abrangem áreas como infraestrutura, mobilidade urbana, saneamento e outras frentes essenciais, com o objetivo de modernizar a cidade e prepará-la para receber a conferência. Segundo o governador do estado, Helder Barbalho, todas as obras seguem dentro do cronograma previsto e devem ser concluídas antes da conferência.
Todas as datas estão sendo cumpridas, todas as obras estão dentro do planejado. Portanto, nos dá a tranquilidade de que com muito trabalho, mas acima de tudo com muita entrega, nós teremos em novembro uma cidade pronta para os seus cidadãos, acima de tudo, mas pronta também para receber este evento.
Entre as principais obras, o Parque Linear da Nova Doca, com mais de 2 quilômetros de extensão, já está com 93% dos trabalhos concluídos e a previsão de entrega é para outubro. Outro local em destaque é o Porto Futuro 2, onde estão sendo recuperados 5 galpões históricos na área portuária de Belém. As obras alcançaram 95%. O local abrigará o Centro de Bioeconomia e Inovação, o Museu das Amazônias e o Caixa Cultural. Rodolfo Castro, diretor de projetos da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, explica como ficará o local.
Então aqui é como se fosse uma extensão meio que desse porto, né, que a gente já tem os 3 armazéns da Estação das Docas, então a gente vai ter essa continuidade, a pessoa que chegar, né, do rio para cá, ter essa linha contínua, então a gente vai ter esse equipamento todo voltado para turismo, para gastronomia, para cultura, para lazer, e é um espaço de integração.
Entre as obras de maior impacto estão as de saneamento básico. As obras de macrodrenagem atingem 13 canais, sendo que 11 estão localizados em áreas periféricas da Grande Belém. Na bacia do canal do Tucunduba, ao menos 300 mil pessoas foram beneficiadas. É o que explica a engenheira Marcele Veiga.
A gente reformou o canal inteiro, alargou ele para não ter mais esses alagamentos. Parte de drenagem foi toda feita, parte de esgoto refeito, então a gente vai ter... O esgoto não vai mais para o canal para ter contaminação. E sistema de água também para melhorar o abastecimento de água nas casas.
No Parque da Cidade, onde ocorrerá a programação oficial da COP30, as estruturas da Blue e Green Zone já começaram a ser montadas, explica Olmo Xavier, diretor de infraestrutura da Secretaria Extraordinária da Presidência da República.
Toda essa área aqui do Parque da Cidade, né, que compreende mais ou menos 250 mil metros quadrados, ela vai abrigar a Blue Zone, a COP30, que é o principal palco de negociação, né, que a COP terá, né? Aqui que já é uma área que é coordenada pela UNFCCC entre os dias 10 e 21 de novembro. Então, desde o hangar até ali o pavilhão gastronômico, naquela região ali que já tem algumas tendas montadas, nós vamos ter uma estrutura de aproximadamente 160 mil metros quadrados para abrigar todo o programa que a COP30 exige, né? Então, são negociações, são plenárias, são salas de imprensa, né, corredores, temos que ter espaço de catering, né, e também uma grande área de pavilhões. O que, que são os pavilhões? São os estandes dos países, né? Então nós já temos uma solicitação oficial de 252 pavilhões para a COP.
O Parque da Cidade, com uma área de 500 mil metros quadrados do antigo aeroporto de Belém, já tem 95% das obras da etapa COP executadas. A área de lazer foi aberta ao público e recebeu colônias de férias públicas para cerca de 10 mil crianças e idosos. No próximo dia 17 de agosto, o espaço será entregue à ONU e ao governo federal, responsáveis pela montagem dos pavilhões e plenárias da Blue Zone. O espaço contará ainda com o Centro de Economia Criativa e o Centro Gastronômico. De acordo com Úrsula Vidal, titular da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, a ideia é que o Centro Gastronômico seja um ponto de referência para a gastronomia local e nacional, atraindo turistas e pesquisadores interessados na culinária do Pará e na sua rica biodiversidade.
Que nessa área onde nós estamos, nesse grande equipamento de mais de 12 mil metros quadrados, nós vamos ter o funcionamento de mais de 40 quiosques e 6 restaurantes durante o período da COP. Essa é uma área que tem um acesso com uma gestão feita pela ONU. Então, o credenciamento, a presença das delegações, ela é feita pela ONU. Desde que o governo do Estado pensou a revitalização, requalificação desse espaço, nós já pensamos em destiná-lo para atividades econômicas ligadas à economia criativa, à gastronomia, mas também à formação.
Com expectativa de receber cerca de 50 mil participantes ao longo de 2 semanas, Belém também se mobiliza para garantir infraestrutura e hospedagem necessária. Ao todo, já são mais de 53 mil leitos disponíveis. Eles estão divididos em hotéis na capital e região metropolitana, em navios, residências de temporada via imobiliárias e na plataforma Airbnb. No dia 1º de agosto, o governo brasileiro disponibilizou na plataforma 2.700 quartos para o público que vai participar da COP30, além de 2.500 quartos individuais para os 196 países, resguardando as necessidades para países menores desenvolvidos e pequenos estados insulares em desenvolvimento, e 10 quartos individuais por delegação para os demais países. O presidente da conferência, André Correa do Lago, negou qualquer possibilidade de transferência do evento de Belém. Segundo ele, o Brasil dispõe de infraestrutura adequada para receber os participantes. Entre os principais temas da COP estão a redução das emissões de gases de efeito estufa, o financiamento climático para países em desenvolvimento, a transição para fontes de energia renovável e soluções de baixo carbono e a preservação das florestas e da biodiversidade. Carole Alarcon, gerente executiva da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, movimento que participará do evento e que reúne mais de 430 representantes do setor privado, sociedade civil, academia e setor financeiro, ressalta suas expectativas em relação às discussões que ocorrerão durante a conferência.
A gente defende, o que eu defendo é que o Brasil deve liderar, deve usar essa liderança na COP30 para fortalecer o reconhecimento das soluções baseadas na natureza como estratégias legítimas, integradas de mitigação, de adaptação. Enfim, acho que a coalizão ela acredita que o Brasil pode e deve se apresentar não apenas como um país das florestas, né, mas como um país das soluções em clima e natureza.
De Belém, Luiz Augusto Andrade.